Radiodifusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
É da Praça da Figueira?
E do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Ora, sejam bem-vindos a mais uma edição da Prova Oral. Hoje vamos falar sobre o quê? Vamos falar sobre a formação musical às nossas crianças. Isto porque, possivelmente, algumas das pessoas nos estão a ouvir, têm filhos e querem dar uma formação musical decente às suas crianças. Ora, não vamos aqui impingir nenhuma formação, mas, como vocês diziam lá atrás, e temos duas mulheres para falar de rock. Não, temos três. Que é a Catarina Moura.
Fala imensamente bem.
É verdade.
Portanto, cheguei.
Bom, a história do rock. Pois é, desde o início. A história do rock aqui contada por Rita Nabais e devidamente ilustrada por Joana Raimundo. Eu sei que vocês já fizeram uma série de apresentações, uma delas em Alcobaça, que contou com mais de 200 pessoas. Foi o maior ajuntamento que Alcobaça assistiu desde 1722.
Desde a batalha. Desde a batalha.
Sim, desde a batalha.
É mentira, nunca foste lá no carnaval.
Pois é. Vocês, como são de Alcobaça, devem adorar o carnaval.
Sim. Sim. Olá, boa noite.
Olá.
O que é que costumam fazer pelo carnaval de Alcobaça?
Mascaram-se.
Mascaramos.
Apenas. E é muito já.
Divertimos e...
Divertem-se muito?
Divertimos-nos muito.
O que é que se faz? O que é que se faz para... Anda-se com as máscaras, depois bebe-se os copos, é isso?
Sim, exatamente.
Aliás, basicamente é isso.
Durante
quantos dias é que Alcobaça vibra com o carnaval?
Durante um ano.
Cinco dias.
Começa já na sexta-feira. Aliás, Alcobaça já está completamente num rebuliço imenso.
Neste momento já
se sente, já começa a vibrar a cidade toda. Mas de facto as pessoas levam as máscaras muito a sério, porque são altamente rebuscadas.
Lembram-se de máscaras incríveis em Alcobaça?
Lembro.
Conta.
Inesquecíveis. Lembro-me de um rapaz de Alcobaça que foi mascarado de carro Transformer. Ou seja, tu vias o carro no chão, perfeito, uma espécie de Fórmula 1, e de repente desmontava-se e era ele com o corpo todo Transformer que ficava outra vez pequenino.
Ele entrava
ele
e saía.
Era o carro. Ele era o carro. É fantástico.
Se calhar ele não estava mascarado.
Basta
se calhar era ele mesmo.
Carnaval de Alcobaça, Transformer, e é espetacular. Vale a pena ver.
Essa pessoa devia vir aqui à Prova Oral.
Sim, sem dúvida. Devia ter um especial de duas horas.
Especial carnaval para o Transformer.
Para o Transformer, sim. Ora, deixa-me então revelar aqui os nomes das nossas convidadas. Trata-se de Rita Nabais. Foi ela que escreveu todos os textos.
Sim.
Mas também a Joana Raimundo. Nenhuma das duas tem filhos, verdade?
Verdade.
Ainda assim, tem sobrinhos?
Eu tenho seis.
Seis sobrinhos.
A quem são dedicados os livros?
Os seus sobrinhos? Eles gostam de música?
Gostam. Não tanto como eu gostaria.
Eu não sei como é que será. E os pais, quando percebem que os seus filhos têm um gosto musical duvidoso, por exemplo? Duvidoso. De mau gosto, vá lá.
Acontece.
Sim.
Não é duvidoso, é mesmo mau.
Mas sabes, os miúdos passam por fases. Portanto, eu tenho dois sobrinhos rapazes do lado do meu irmão. E eles ouvem tudo, quer dizer, tanto ouvem aquilo que o pai gosta, que o meu irmão é talvez a minha grande influência musical. E os miúdos tanto ouvem aquelas músicas que se ouve agora, que eu nem sei bem explicar o que é aquilo, uma espécie de espanholadas, como gostam de David Bowie, de Lou Reed e Neil Young. Portanto, aquilo consegue, nesta idade, eles têm.
No entanto, 15... não podem dizer aquela frase feita de gosto de toda a música, desde que seja boa. Não podem dizer isto, não é?
Não, se calhar não.
De que tipo de música gostas?
E depois vamos ver. Eu acho que há uma fase na nossa vida em que nós realmente gostamos de música má. Faz parte. Faz parte, não é? O gosto também se vai educando.
O que é música má também, não é?
É verdade.
Também não...
É música para pessoas que estão com uma idade em que gostam de música má.
Mas é discutível.
Quem de nós não teve o seu guilty pleasure? Eu cheguei a gostar do rock set.
E eu cheguei a renegar a Madonna e agora admito que foi uma estupidez, porque foi muito importante.
Tu renegavas
a Madonna?
Não, eu gostava muito da Madonna quando era miúda, obviamente, nos anos 80, E depois, quando comecei a gostar de cenas mais alternativas, epá, Madonna já não fazia parte daquele universo. Mas hoje percebo que tudo faz parte, e a Madonna foi uma artista e ainda é super importante, e trabalhou com os melhores produtores e melhores músicos. Ela teve os Beastie Boys a abrir concertos para ela e os Run DMC, e ajudou imensos músicos durante a carreira dela. Portanto, é uma mulher cheia de valor. Portanto.
Curiosamente, ontem pensava alto e questionava-me sobre a palavra vanguarda. Agora parece que já não há vanguarda. As pessoas já não dizem: olha, aquela pessoa está muito na vanguarda, ou aquela banda está muito na vanguarda. O que é que aconteceu à vanguarda?
Olha, mas podes fazer uma coisa, sabes o que é? Vens aqui ao Índice de Estilos.
Índice de Estilos livro. Do livro A História do Rock.
Sim.
Para pais fanáticos podes,
e filhos com pancada.
Sim.
E encontras, penso eu,
aqui, sim, na página 92.
Na página 92, a última entrada, vanguarda. Refere-se à música que usa técnicas inovadoras e diferentes do que tradicionalmente é feito, procurando estar à frente do seu tempo.
A vanguarda não está muito colada à alternativa? Ou são duas coisas totalmente?
Eu diria que não. São duas coisas diferentes. A música de vanguarda é, de facto, a música que está à frente do seu tempo. Ou seja, na altura em que se ouve, não se parece com nada.
Normalmente praticada em galerias com duas ou três pessoas. música de vanguarda.
Foram considerados de vanguarda, por exemplo, dentro do rock, os Velvet Underground, por exemplo. Porque dizia-se, eles começaram nos anos 60 e, de facto, não tinha nada a ver com aquilo que se ouvia na altura, não é? Era mesmo um soco no estômago.
E eles tocavam muito em galerias. Com quem?
Com três pessoas.
Com o Andy Warhol.
Exatamente,
exemplo,
foram convidados por ele para tocar e fazer a performance.
E tem aquela capa, não é? Do,
sim, sim.
Como é que se chama?
Desenhada. Chama-se
Velvet Underground
Nico.
Nico.
E foi, o álbum foi desenhado pelo Andy Warhol. E não, eles faziam concertos juntos.
E o álbum era, esse álbum era uma coisinha, a capa era incrível porque a banana descascava-se realmente.
A banana
da capa do álbum.
Eu por acaso tinha ideia que isso foi uma edição
especial.
Tinha sido uma brincadeira recente.
Eu acho que na altura houve edições, pelo menos algumas edições assim.
Olha, segundo a minha pesquisa.
Digam-nos se é verdade ou não. Eu estou a inventar.
Será que é verdade?
Eu concordo com a Joana, que teria sido uma
edição
situação
recente.
Mais recente.
Ok.
Olha, aprendi convosco e não sabia, perdoem-me, que o Johnny Cash tinha sido preso várias vezes.
Várias vezes.
Ele cantava muito sobre a prisão.
Sim, sim. Sim, sim.
Ele tinha uma espécie de.
Por isso é que chamava homem negro. Era por causa disso que ele andava sempre com um semblante negro e triste.
E
tinha estado encarcerado várias vezes, ninguém gosta.
Vestido de preto também.
Olha, há bocado estávamos a falar das
qualquer dia é o novo Johnny Cash.
Estávamos há bocado a falar ainda agora das vanguardas. Vocês veem assim alguma coisa a acontecer agora que vos pareça? Coisa à frente do nosso tempo?
Em Portugal tivemos aquela banda, o Stelecto.
Os Telectos,
do
sim.
Vitor, do
ainda
Vitor
hoje
Boa.
Estão à frente do seu tempo.
Estão muito à frente do seu tempo. Aliás, eu aconselho a todos que querem perder.
Os Telectos foram várias vezes ao Alcoaça, sabias?
Sim. Bem, eu aconselho
muito à frente do seu tempo.
Bar
todas as pessoas que querem ver o que é música de vanguarda, aconselho vivamente a irem ao YouTube e procurem Telecto. E vejam atuações. Há uma atuação num programa de Júlio Isidro, que o Júlio Isidro ainda hoje se recorda como o momento mais caótico de toda a sua vida. E acreditem que o Júlio Isidro deverá ter tido vários momentos caóticos.
Sim,
mas
sim.
Essa atuação era demasiado à frente do seu tempo. Aliás, daqui
podemos
pouco,
dizer que os Popular tentar... Art também, os Popular Art também têm um.
Sim, mas o caos não era tanto, não é?
O
caos não era tanto.
Não, o caos não, mas a música ser um pouco à frente do seu tempo continua a ser para mim a banda mais original.
Ora bem, é claro que vocês começaram pelos pioneiros do rock, o rock ali dos anos 50, não é? É aqui que falam do Billy Holiday, do Little Richard, do Chuck Berry, enfim, muitas coisas que vocês falam. Quando chegam ao blues, cheguei à conclusão que toda a gente do blues nasceu nos campos de algodão.
Exato, é verdade.
Se não nasceu, andou lá perto, não é?
Eu chego a brincar com isso no livro. Mas pronto, só para fazer aqui uma introduçãozinha.
Brincar com o trabalho forçado nos campos de algodão.
É um tema com que se brinca em geral bastante.
É verdade.
Mas pronto, só
questão escravatura.
Blues vem das canções, das working songs, não é?
Sim.
Que eram as músicas que eles cantavam enquanto estavam a trabalhar. Portanto, vem daí. Aliás, o termo blues, acho que.
Isso, aliás,
porque vem com essa.
Só para fazer aqui uma breve introdução, se calhar para as pessoas que nos estão a ver e que não conseguem ver o livro, não têm o livro ainda.
Não, mas podem ver na transmissão. Aliás, eu vou mostrar o livro, isto só para aumentarmos o número de visitas que eventualmente estão a acontecer neste momento na nossa transmissão através do Facebook.
Nossa transmissão no Facebook não está a acontecer.
Não está a acontecer.
Não está a acontecer, por isso ninguém vai ver.
Ah, okay. Foi abaixo, mas nós vamos.
Mas vai levantar-se, vai levantar-se com dignidade.
É verdade.
Muita.
Vamos tentar isso. Aliás, devo começar que estamos a fazer todos os esforços para que muito em breve a Prova Oral seja transmitida não só em direto no Facebook, mas também no YouTube e ainda no Instagram. Viva a tecnologia!
Uau.
Três frentes. Ora, enquanto isso não acontece.
Ninguém pode escapar a este programa.
Ninguém
no fundo, é isso que o Alvin quer dizer. Ninguém vai escapar a este programa.
Ninguém vai escapar. Queremos que pais e filhos nos liguem. Podem ligar só pais e podem ligar só filhos. A linha é que é a mesma, é o 707-200-330. Digam-nos o que é que ouvem, o que é que os vossos filhos ouvem, porque eu não sei o que é mais triste. Não sei se é mais triste percebermos que há um miúdo que ouve música má, mas que é um miúdo, não é?
Uhum.
Ou se é um miúdo que finge que está a ouvir música boa, mas que ele não está a sentir, que ele é um mero reprodutor daquilo que o pai ouve.
Okay.
Ele não está a sentir música, mas te pergunto, então que música gostas? Ele, gosto muito de metal, porque o pai mete-lhe aquilo todos os dias, não é?
Claro.
Isto é,
claro.
Acaba por não ter.
Não tem,
vamos
não tem mesmo
também
impacto.
Vamos deixar escolherem.
Sim, os miúdos também têm o direito a escolher.
Mas olha, quando começámos a fazer este livro, a nossa ideia, de facto, pronto, além de ser um trabalho de paixão, nitidamente três pessoas gostam muito de música, este livro não é feito para evangelizar ninguém. Agora, que havia um espaço em branco na música aqui em Portugal, especialmente no que se refere a livros, não havia quase nada sobre música para miúdos, especialmente sobre rock. Ou seja, tu tens livros sobre a história da música, ainda por cima não são livros portugueses, são livros traduzidos.
Uhum.
A história da música. Mas é as músicas todas, desde a pré-história, depois tens a música clássica, tens o rock e depois aparecem os Beatles, os Nirvana no máximo, e depois pouco mais. E de facto,
sim,
de rock.
Música mais recente. Não é?
Exato. De rock, assim, se calhar, tão completo como este, é talvez o primeiro.
E vocês, estavas há pouco a falar de livros que são traduzidos, ou seja, não foram pensados para o público português. Que diferença é que isso fez na vossa história do rock? Temos aí muitas aparições nacionais?
Não temos nenhuma.
Nenhuma?
Nenhuma.
Porque... Se calhar vão ter de sair, então, desta Rádio Nacional.
Não era essa a preocupação, não é?
Não foi por... Eu preocupei-me com isso. Pensei muito nisso, discuti muito isso com várias pessoas e já me perguntaram várias vezes isso. Porquê é que não há nenhuma banda portuguesa? Mas isto é a história do rock. E, infelizmente, não há nenhuma banda portuguesa que tenha... Não é que não seja conhecida ou que não seja boa, mas não há nenhuma banda portuguesa que tenha tido um impacto tão forte que tenha influenciado o rock internacionalmente. Talvez os mais próximos sejam mesmo os Municipal e os Gift, que já começam, pronto, os Municipal há muitos anos que são internacionais e os Gift cada vez a internacionalizar mais, mas não têm ainda esse impacto que seja marcante. E então eu recusei-me a ter uma categoria de bandas portuguesas, porque achava que era super injusto. Então eu ia pôr 4 bandas. E as outras todas? E as bandas todas que eu conheço?
Eu sei uma coisa tua, que é tu adoras tops. Aliás, vamos fazer aqui um repto aos ouvintes. Nós temos muitos ouvintes. O repto que nós fazemos, e atenção, todos estão convidados neste momento a dizerem no Facebook, no nosso Facebook, o top das 5 canções ou 5 bandas?
5 bandas.
5 bandas mais influentes da sua vida.
Toda.
Assim,
toda.
Sim, de toda a sua
desde
vida até o dia de hoje.
Seis meses para cima.
Desde 6 meses para cima, as 5 bandas
contam
mais
importantes. Contam os guilty pleasures da nossa
vida. Todos, especialmente, eu diria.
Nós depois, à sorte, se quiserem dizer porquê, agradecemos. Nós depois, para a melhor justificação, daremos um livro devidamente autografado por Rita Baixo e ilustrado por Jano Raimundo. Neste momento, o editor de Rita Baixo põe as mãos à cabeça. Ele
tá
não quer dar. Ele
vai, quer dar. Há uma porta
mas
que vai
é
bater
obrigado,
neste
ele
estúdio.
É obrigado. Ele
sai,
ele sai do estúdio
é
revoltado, mas é obrigado a dar o livro.
Bom, olha, entretanto, deixa-me só dizer que o nosso ouvinte Arnaldo Dias escreveu-nos uma mensagem a dizer que a edição original do álbum, dos Velvet Underground and Nico, a banana era realmente descascar.
Ah, boa.
Por isso, boa. Palmas para quem? Para
Catarina Moura.
Quem é que vai receber uma salva de palmas?
Gravíssima.
Quem é que vai ser?
Eu tinha a ideia que era uma coisa mais recente. Mas
também eles também tinham boas ideias naquela altura.
Olha, deixa-me ir ao telefone muito rapidamente, ler algumas opiniões que vão aqui no nosso Facebook. O Len Cruz, ele diz: liga uma Antena 3 para ouvir a prova oral. Uns minutos antes estão a tocar The Twist Connection do grande Carlos Mendes. Rita Nabais, és tu que estás ao comando da emissão? Pergunta-nos. Guilherme Gui Piloto diz: chutes e pontapés, Led Zeppelin, Doors, Iron Maiden, Joy Division. O Marco Machado diz Metallica. Neil Young diz o Luís Caraças. Fernando Mateus à frente do tempo temos José Cid, com os 10 mil anos, não é? Banda do Coração teve... São os Marillion, o Fernando Mateus.
O José Cid teve um álbum de rock progressivo, não foi? Uma coisa incrível.
Sim, sim, sim.
Como é que se chamava?
Quarteto 1911.
Era isso?
Estás a falar do José Cid?
Sim, sim.
Ah, é isso?
Estava a pensar naquele álbum.
10 mil anos de Vênus.
Exatamente. Entre Vênus e Marte, uma coisa assim, não é?
Como é que é? Entre Vênus e Marte.
Quem é que vai receber salva de palmas
Cláudia
agora?
Garcia.
Quem é que é?
Foi o Pedro Paulo.
Este produtor ótimo.
Cláudia Garcia, manda um grande beijinho à Rita à Rita da Cláudia e do Pedro Salvado. É o que diz a Cláudia Garcia.
O que? Ah, Cláudia, o que é que ela diz?
Manda um grande beijinho à Rita da Cláudia e do Pedro Salvado.
Olha, já falei dele hoje. Hein?
Ah, já viram? Estamos a ter muitos comentários. Não se esqueçam então do top. O melhor top e a melhor justificação ganha este livro. Que se estiverem a ver a transmissão através do.
Fala mais a justificação do que o top.
Não está? Não está a ver? Não há transmissão?
Vai haver.
Possivelmente vai haver esta transmissão. Um dia destes vai haver uma transmissão.
Talvez amanhã. Que
será esta?
Estiver cá o outro convidado.
Entretanto, aproveitem para desfrutar da rádio, não é?
Sim, desfrutem da rádio, é verdade. Este programa está na rádio, podem ouvir.
Há 15 anos na Antena 3.
É verdade.
Olha, fiz umas animações com fotos, assim, com pequenas a mexer, só para colmatar aí a falha.
Já agora, uma novidade: na próxima sexta-feira, portanto, esta semana, a prova oral vai estar onde? Em Paredes de Cora.
A prova oral está em Paredes de Cora para falar sobre rádio e sobre a escola do rock. Emissão em direto e ao vivo na Galeria Noroeste, a partir das 19 horas, com o glorioso radialista Fernando Alvim. Esta sexta-feira, prova oral em Paredes de Cora, ou Paredes de Cora na prova oral.
Ora bem, vai ser na sexta-feira, a partir das 7 da tarde, viram ali na Galeria Noroeste, que é assim que se chama. Vamos estar com pessoas ligadas a esta escola de rock. Sabiam que existia uma escola de rock em Portugal?
Sim, exemplo porque que...
Até em Alcobaça há uma escola de rock.
Também há. Agora sabia. Ah, pensa que era um projeto único.
Não. Orientada
pelo Hugo Trindade. Ups, se calhar já não. Ah, se calhar para o oral já não vai.
Há mais do que uma.
Vamos falar também sobre rádio. Aliás, eu vou participar num debate depois no sábado de manhã. Também em Paredes de Cora, para a qual toda a gente está convidado. Enfim, mas estão convidados todos aqueles que morarem ali perto, Paredes de Cora. Também existem muitas pessoas que ouvem esta emissão. Ajudem-nos, porque vamos falar sobre rock, sobre a escola do rock, mas vamos falar também sobre rádio. Até porque o dia 13, que é o Dia Mundial da Rádio, é feriado este ano. Não é?
Calhou bem.
Portanto,
não é bem feriado. Entrudo não é feriado.
Ninguém trabalha.
Há pessoas que trabalham.
Quem é que trabalha?
Eu conheço pessoas que trabalham.
Quem?
Eu não vou ser uma delas.
Estás a dizer isso e não estás a lembrar de ninguém que trabalha.
A colegas da minha empresa. Que não vou. Vamos passar este tema.
Adorava ver quem é esses colegas. Para desmascarar. Tenho a certeza que.
Telefonem para cá. Os colegas que vão estar a trabalhar,
os
por favor,
colegas.
Telefonem.
Tu tratas os teus colegas por colegas?
Sempre. Bom dia, colegas.
Tu dizes bom dia, colegas?
Bom dia, colegas. Até amanhã, colegas.
Yes, é. Até a mim, nunca
descansem, disseste
isso. Eu sou teu colega?
Olá, amiguinho.
Pois é.
Olá, amiguinho.
Sabes que eu gosto de do amiguinho. Ora, vamos então falar com o nosso primeiro ouvinte. Neste caso é o António Camilo de Lisboa. Olá, António. Estás bom?
Olá, boa noite.
Tens filhos ou não, António?
Não percebi, Alvin. Se
tens filhos?
Tenho filhos, tenho quatro.
Quatro filhos? E vais trabalhar no Entrudo, António? Terça-feira.
Não.
Provavelmente não, porque moram em Torres Vedras.
Ah, e um carnaval em mau Torres Vedras. Mau exemplo.
Torres Vedras não deve haver ninguém que trabalhe, não é?
Podes crer.
Estás então, fortíssimo nas preparações nos preparativos para o carnaval?
Nem por isso, mas a minha família está toda já a pensar o que é que vai fazer e o que é que não vai fazer. Uhum. E este ano, ainda por cima, não sei se vocês ouviram, a propósito de estarmos a falar de música, a Promo Torres lançou com a Susana Félix e um brasileiro, uma música fantástica sobre as batrafonas de Torres Vedras.
Sim, eu vi.
é uma música brutal de carnaval, portanto, só pelo impacto dessa música vale a pena lá ir. Mas aquilo que me fez ligar para vocês foram duas razões muito objetivas. Vocês nem sequer podem contestar isto. A melhor banda de rock de toda a história da música são os Pink Floyd.
Isso pode ser muito contestado, não é?
O rock sinfónico é a melhor banda de rock de todos os tempos. Mas podemos incluir os Genesis, podemos incluir os Queen, podemos incluir os AC/DC, quer dizer, se formos a tentar em estados de alma, conforme o nosso estado de espírito em dado momento, há uma banda ou uma música que nos diz mais do que outra, penso que tem a ver com os nossos estados de alma, não é? Agora, realmente, naquilo que me diz respeito a mim, e é uma banda que para mim é a banda da minha vida, influenciei todos os meus filhos, principalmente as mais velhas, tanto fomos a muitos concertos, eu e elas, dentro desse estilo musical, dentro desse género musical, não é?
Olha, António, posso só dizer uma coisa?
Tudo, claro.
Vais gostar de um capítulo do nosso livro que se chama Sinfonias Elétricas, que é dedicado ao rock progressivo. E vou dizer aqui, vou convidar a Joana, que é ilustradora, a falar-te da ilustração dela, porque como eles têm tantas fases e tantas imagens icónicas, os Pink Floyd, a Joana arranjou uma solução muito interessante para ilustrar os Pink Floyd, Joana.
Basicamente o que nós fizemos foi desenhámos um muro,
the wall.
Porque o Roger Waters era muito obcecado com essa ideia do muro, e pusemos os quatro elementos a grafitarem o muro com ilustrações das capas dos álbuns.
Isto porque
era muito fácil fazer qualquer coisa só associada aos álbuns mais ou limitada assim, aos álbuns mais conhecidos, mas tentámos fazer uma coisa que não fosse tão limitada e que conseguisse incluir um pouco de tudo. Então, pronto, quando vires, se tiveres a oportunidade, a ilustração, vais encontrar lá as capas mais icónicas, incluindo o Shine On You Crazy Diamond, que esteve e depois deixou de estar, mas ficou sempre.
A ideia que eu tenho é que em dado momento juntaram-se quatro génios, porque realmente não há música que assemelhe àquilo que eles produziram, em termos de, por isso é que eu digo, é uma banda única, porque, por exemplo, nós podemos ouvir muitas bandas em que realmente os sons são parecidos, as batidas são parecidas, ali as guitarras são únicas, as teclas são únicas, os sintetizadores são únicos, e por isso é que eu afirmei o que afirmei.
António, já vi que és um grande fã, mas olha que se pode dizer isso... Porque, imagina, no caso do nosso livro, ele está dividido por categorias, e isso quase que se pode dizer em relação a vários estilos. Portanto, eu diria que os Pink Floyd talvez seja a banda mais importante do rock progressivo e das bandas mais importantes do rock internacional, mas dentro de outros estilos.
Sim, não é consensual,
folk,
não é?
Do blues, cada uma que depois no seu canto.
Ouçam só, estamos a receber muitas mensagens. Por exemplo, esta do Rui Rechena. Ele diz: o meu top 5, Prince, não é preciso explicar porquê, Bowie também não. Depois diz Bauhaus, Bela Lugosi, Miles Davis. Haverá coisa mais linda que o Kind of Blue, diz ele. O Make It Big é o álbum mais importante dos meus 10, 11 anos. O fim deles foi uma pedrada no meu coração juvenil. As minhas filhas ouvem muita coisa em casa e no carro. O que gostam mais é Prince, mas isso é por causa do pai. Elas volta e meia reparam numa música ou outra. O pessoal de quem reparam mais é dos Beirut e dos Irrepressibles. É assim que se diz? Não sei.
Replacements?
Uma pergunta às convidadas?
Sim.
Sim, é.
Eu gostaria. É o António Camilo ainda.
Sim, sim, nós sabemos.
Força, força, António.
Posso fazer uma pergunta?
Não! Está bem.
Só te deixámos falar agora para desligarmos a chamada. Sim, não, sim. Não vais fazer pergunta.
Mas vamos desligar a meia. A meia vamos desligar. Não, mas diz.
Anda, António.
Não. A minha pergunta era a seguinte. Eu gostaria que, já percebi que são especialistas em música, eu gostaria de me explicassem por que razão é que nos tempos atuais não existe o aparecimento de bandas como, por exemplo, essas que parizaram ainda agora.
Porque agora há milhares, é só por causa disso.
Bandas que realmente têm uma marca, bandas que realmente influenciam uma geração. Porquê que não aparecem? Porque,
pronto.
Por exemplo, grandes concertos são sempre bandas dos anos 80 ou bandas dos anos 90. Porquê que não aparecem? Gostava de saber essa vossa opinião.
Então, assim, em primeiro lugar, nós não somos especialistas, somos amantes da música. Pronto, somos melómanas, vá. A Rita é professora e eu sou designer, portanto, a música...
Ah, não gostou da tua opinião, desligou. Diz.
Sou professora de português.
Ok. Sim, então mas continua.
Pronto, o que eu ia dizer é que não podemos comparar os tempos de hoje com o que era nos anos 70, 80, em que os meios também de espalhar a música eram completamente diferentes. Hoje em dia tu não consegues ter uma banda que se te marque como se te marcava nos anos 70, porque hoje em dia tens mil maneiras de ouvir música e de descobrir música. Se calhar de antes toda a gente ouvia aqueles dois ou três canais de rádio que existiam, e hoje em dia tu tens entre canais de rádio, canais de YouTube, rádios na internet que podes ouvir, consegues explorar muito mais estilos, ouvir música de sítios que há uns tempos atrás se calhar era completamente impossível tu teres acesso, e então é muito mais difícil, eu acho, uma banda conseguir ter esse impacto ou pelo menos manter-se como se mantinha há uns anos atrás. Se calhar isso só se vai reparar daqui a muitos anos, quando tu vires quais são as bandas que sobreviveram a este.
Sim, é verdade, eu estou bem curioso, daqui a 20 anos, que bandas é que atualmente existem? Olha,
isso já acontece um pouco olhando para os anos 90.
Ainda posso responder
80,
ao António. Eu é claro que do caso que ele está a falar dos Pink Floyd, e fala bem, porque os Pink Floyd tiveram uma série de breakthroughs em termos técnicos e em termos de uso de amplificação e de meios que não se usavam até essa altura, e técnicas, tal como os Beatles tiveram, que foram os pioneiros a fazer isso. O que acontece? Essa percepção hoje, se calhar é mais difícil, porque de facto muitas barreiras já foram derrubadas, e agora é mais difícil haver essa grande novidade, essa coisa que nunca ouvida, nunca sentida, nunca experimentada. Embora não concorde totalmente, porque eu acho que há bandas muito interessantes hoje em dia, e há bandas a fazer música muito, muito gira. A verdade é que precisamos, tal como a Joana disse, de distância. Precisamos de 20 anos para se calhar 20 anos, eu diria 20 anos pelo menos, para ter esse feedback e saber quais é que... Até as minhas próprias escolhas, aqui no final, eu escolhi... nós vamos até 2013, talvez, aqui.
Quais é que são as bastante. Últimas bandas que
As últimas
falam?
Bandas ilustradas são os Vampire Weekend, os XX, os Tame Impala e os MGMT. Mas depois, aqui nesta categoria, ainda temos talvez os Fat White Family, os King Gizzard.
Essa categoria que estás a dizer
é baralhar e voltar a dar.
E essas últimas bandas que não foram ilustradas estão aí nessa listinha
que
mesmo
se chama
no final?
Outros músicos, ou seja, aquelas bandas que nós não conseguimos colocar na categoria, porque não podemos ter 20 ilustrações, e a ilustração aqui tem muita força, porque é um livro, apesar de tudo, infantil, não é?
Mas com muito texto, não é?
Com bastante texto ainda. E temos os Animal Collective, os Deer Hunter, os Black Angels, os Beach House, Foxygen, The War on Drugs, que são bandas bastante recentes. E eu até acho que eles vão permanecer de alguma forma. Mas isto são apostas minhas, ok? Eu não sei, este é o feeling que eu tenho, tal como aqui os Fleet Foxes e o Bon Iver, etc. São apostas minhas, só daqui a 20 anos é que eu te posso dizer.
Tu tens aí um capítulo que se chama Floresta Encantada.
É esse onde está o Bon Iver.
Que capítulo é este? O que é que se passa aqui?
Eu até posso já dizer aqui.
É uma mistura do indie folk com...
É o indie folk. Okay. E eu achei que isto não tinha sentido nenhum, indie folk, e termos dos géneros mesmo, o nome dos géneros aqui para os miúdos, que não diz nada.
Quem é que pratica indie folk em Portugal?
Essa modalidade.
Indie folk.
Quem é que pratica? Enquanto pensas isso, deixa-me colocar aqui em antena a Fernanda Monteiro da Maia, que diz que tem um filho com um gosto pouco convencional.
Olá, Fernanda.
Olá, Fernanda.
Vais trabalhar na terça-feira? Isto agora é o que eu quero saber de toda a gente.
Fazer, não é?
Sim. Vais trabalhar na terça-feira?
Oh. Sim. Olá.
Olá, Fernanda.
Sim, Fernanda.
Olá, boa noite. Olá.
Tudo bem?
Não vou trabalhar na terça-feira. Sou funcionária pública.
Pronto, está. Eu não estou a conseguir provar aqui.
Tu até está.
É que não é uma tese, é verdade. É
forma.
Verdade e eu não estou a conseguir argumentar a verdade.
Fernanda, só tens um filho?
Só tenho um filho.
E gostas dele?
Gostas dele, é? Fernando?
Sim, gosto muito.
E da música que ele gosta?
Já não.
E da música que ele gosta, por acaso não. É assim, vou ouvindo, mas às vezes aborrece-me um bocadinho. Porque ele só gosta, ele só tem um tipo de música, ele só ouve um tipo de música.
Que é?
E eu não consigo fazer com que ele goste de outras músicas.
Mas que música é que ele ouve?
ele só ouve música clássica e ópera. É um bocado estranho.
Isso é muito estranho. Ele estuda música?
Ele estuda música, mas é...
Muito estranho agora.
É um passatempo, é uma hora por semana, porque eu reparei desde de muito novo que ele, pronto, gostava de música, e pronto, e realmente ele está a aprender piano, mas digamos que não está no conservatório, ele está no... tem uma hora, apenas uma hora por semana de música, mas para uma criança de 15 anos acho um bocadinho estranho ele só ouvir música clássica.
Eu internava o meu filho.
Olha,
mas isto sou eu, não é?
Antes de internares, desliga só o rádio. Nós estamos
a antena 2.
São,
não é normal, pois não.
São nossos irmãos. É normal porque faz parte do nosso grupo.
Fernanda, sim. Desliga aí o teu rádio. Ouve-nos só pelo telefone. Estamos a ouvir-nos duas vezes. Está a ser uma cena agora, também clássica.
Deixa-me só dizer que temos em linha um ouvinte inesperado. Vocês estão preparados?
Sim.
Em linha está...
Só quero saber se essa pessoa trabalha terça. É a
está
única coisa...
a pessoa que fez de Transformer no Carnaval de Alcobaça.
Jura?
É verdade. Está aqui em linha. É o António Lurvão.
Ele está aqui.
António Lurvão, confirmas que fizeste Transformer no Carnaval de Alcobaça?
Olá, boa noite. Como
olá. Olá, nem vale a pena perguntar-te se vais trabalhar
é
terça-feira.
É a voz do Transformer. Isso é inacreditável. Nós ainda não vimos o vídeo. Estou bem curioso como é que terás feito essa tua transformação. Conhece a Rita Nabais?
Conheço a Rita Nabais, claro. Toda a gente se conhece em Alcobaça.
Toda a gente?
Toda a gente.
Eu pensei que isso era mito. Que nas pequenas localidades as pessoas não se conhecem todas umas às outras. Porque, não, porque usa-se muito essa coisa, não é? Só não se usa para Lisboa e Porto, mas basta alguém dizer que é de uma cidade tipo Coimbra, e as pessoas dizem, deves conhecer o Carlos. Como se Coimbra tivesse tipo 5 pessoas, não é? Não é verdade isso. Mas em Alcobaça é, as pessoas todas se conhecem.
Todas se conhecem. Todos nos conhecemos aos outros. Fazemos parte da mesma... A mesma massa.
Como é que tu, eu só quero saber, quando tu estavas em carro, não é? Em forma, na forma do carro.
Sim.
Qual era a tua posição corporal? Estavas quê? De cócoras?
Cócoras em posição fetal, fetal? Como se costuma dizer. Exato.
Quanto tempo é que tu permaneceste em posição fetal nesse carnaval?
Não, mas isso foram várias vezes, porque aquilo é uma transformação que basicamente é uma transformação de segundos. Portanto, não dava ideia.
Okay.
E depois levantava-me várias vezes. Mas isto não é uma novidade, a máscara é uma cópia, não é original, eu tenho que admitir isso.
Ficou-te bem agora.
De facto, a execução é que foi aprimorada e depois o vídeo que saiu no YouTube, tirado por um amigo meu, o Tiago, com a polícia à volta, é que projetou...
Exatamente.
Peraí,
o que é que a polícia estava a fazer à volta?
Estava com medo de Transformer?
Obviamente que aproveitámos o facto da polícia estar a passear, a fazer a sua ronda, não é? E criámos ali um happening momentâneo em que eu disse, olha, vamos multar. E os polícias simpaticamente aderiram à ideia e fizemos ali um pequeno sketch de um pequeno apanhado, não é?
E este ano
ficou
já sabes...
ficou para a posteridade. Eu lembro que nessa semana, esse vídeo, acho que passou para os Estados Unidos em 3 dias, teve qualquer coisa como 110 mil visualizações e com muitos comentários.
Nós estamos em condições de partilhar este vídeo,
partilhar
o vídeo na nossa página.
Já,
nós estamos
agora,
em condições.
Já agora uma pergunta. Este ano já decidiste qual vai ser o teu disfarce?
Já temos tudo alinhado.
E pode saber ou as pessoas não podem saber?
Não, porque senão perde
a piada, não é? Assim, as pessoas sabem...
Tens que ir ao Alcobaça, Alvinho, tens que ir ao Alcobaça para perceber.
Já fui convidado várias vezes para ir ao Alcobaça. Alcobaça está em alta este ano. Acho que vai ser fortíssimo.
Está sempre em alta. Alcobaça
olha que esta máscara do Transformer já foi há uns tempos.
Então,
o que é que se come de bom em Alcobaça? Onde é que podemos comer?
Eu queria perguntar uma coisa.
Qual é a coisa?
Eu queria perguntar uma coisa ao Lourvão. Se foste tu quem se mascarou a certa altura de creme Nivea.
Houve uma pessoa que se mascarou de creme Nivea.
Espero que haja também um vídeo na internet.
Não, mas o mais engraçado também foi antes do creme Nivea que pus uma máscara.
Era eu. Essa máscara foi épica. Das mais antigas que eu me lembro.
E não te lembras do Ferrero Rocher?
Não. Perfeito.
Esse não me lembro.
Lembro-me.
Mas mascaraste de Ferrero Rocher?
Foi perfeito.
De Ferrero Rocher.
Mas é que ele faz máscaras perfeitas.
Aliás, o engraçado da máscara de Ferrero Rocher é que eu tive um amigo meu, o Tiago, que se mascarou de Ambrósio, e eu já passei o plano secundário.
Mas há imagens dessa máscara de creme Nivea e de Ferrer?
Não, isto é para a internet.
Para a internet. Que eu tenho em fotografia, mas não tenho aqui online.
Ok, mas depois podes enviar para nós, publicarmos, sim, não é? Para os ouvintes ficarem a perceber.
Sou capaz de ter aí alguns no meu drive. E já vos mando isso.
Olha, já agora duas coisas importantes.
Eu não vos quero é desviar do tema, vocês estão a falar de música,
é? Uhum. Eu ia-te fazer essa pergunta. Então, e tu? O que é que ouvias quando eras miúdo? Tu tens filhos ou não?
Tenho.
E o que é que eles ouvem, os teus filhos? Achas que eles têm um bom gosto? Não?
Têm. Ouvem o mainstream. Ouvem os Bruno Mars desta vida. Não é? E eu gosto muito de Michael Jackson. Também o Bruno Mars e Michael Jackson não há muita
coisa. Não é mau.
Não é mau. Mas acho que houve um mainstream, ouvem aquilo que as rádios não procuram muito as alternativas. É a minha perspectiva, não é?
Rita Navais, o que é que tu ficavas triste se um filho teu ouvisse neste momento? O que é que ficavas mais triste?
Epá, eu...
Ficavas mais triste que ele ouvisse
o One Direction todos os dias. Epá, e nós temos que ser tolerantes. E...
O que é que os miúdos ouvem? Os teus miúdos com os quais tu és professora, não é?
Os meus miúdos não conhecem nada.
Não?
Conhecem nada, não. Eles nem música conhecem.
Mas este livro é essencial para eles.
É essencial, é verdade. E é uma das razões pela qual eu fiz o livro. Porque acho que...
Aliás, tu disseste isso no texto de introdução. Sim, tu disseste que fizeste este livro porque basicamente gostavas de ter tido um livro destes quando eras criança.
Exatamente. E eu tive sorte porque os meus pais ouviam música e ouviam boa música, o meu irmão também, mas não é essa a realidade. Quer dizer, nós vivemos num país onde quem está no topo é o Tony Carreira, não querendo falar mal do senhor, mas a verdade é que a cultura musical é pobre em Portugal e os miúdos ouvem essencialmente o que passa na rádio, tal como o Lorvão estava a dizer. E às vezes não é na Antena 3 que eles ouvem música, não é? Portanto, eles ouvem música na Hiper FM, que eu não sei bem também o que é que passa lá, mas são uns reggaetons agressivos e umas cenas assim muito esquisitas. Mas é assim, eu acho que há espaço. Por exemplo, os putos ouvem, eu vou-te dizer a verdade, tu passas o Jailhouse Rock do Elvis e os miúdos gostam e começam a abanar. E passas falando do Michael Jackson, um Thriller e outros temas aqui, é preciso é saber escolher, não é dar logo assim uma cena, um Sonic Youth para começar, não é?
O que é que tu aconselhas assim para a introdução? 5 músicas para introduzir os miúdos ao rock?
Eu diria mesmo, aqui nos pioneiros, eu começava pelos pioneiros. Talvez um Little Richard, um Elvis Presley, parece aquelas pessoas que falam não sei quantos. O Elvis Presley, os miúdos incrivelmente não resistem ao Smells Like Teen Spirit dos Nirvana. E tu pões e começa tudo, mesmo eles nunca ouviram música na vida e os putos começam a mexer. Portanto, o rock tem de facto magia. Agora, tem é que ser bem canalizado, não é?
Olha, curiosamente, tu aqui dás várias sugestões para nós passarmos uma música desde o Billy Holiday até The Residents, os Ministry, The Beatles, Fat White Family.
Posso só explicar uma coisa? É que assim, eu comecei a pensar no que é que te havia de mandar e achei que fazer uma lista random assim ia ser difícil para mim.
Sim.
Então eu escolhi-te temas, ou seja, escolhi-te o primeiro tema do primeiro artista que aparece no livro, o último. Que são os Fat White Family, que não são nada conhecidos, até são bastante estranhos, mas é uma boa música esse tema que eu te pus aí, é um bom tema. E pus-te a música mais pesada, que é dos Ministry, a música da banda mais estranha que aparece no livro, e uma música.
Qual é?
A música mais estranha são os Residents, mas eu escolhi uma fácil, porque se for para passar na rádio. Tem que ser uma fácil, mas chama-se I Hate Heaven.
Aí, vamos ouvir essa.
Estava a parecer facílima.
Deixa cá ver. Some kind of old friend came by today, and he'd been telling everyone in town of the love that he had found, and Marie's the name of his latest flame. He talked and talked, and I heard him say,
Well, that she had the longest, blackest hair, prettiest green eyes anywhere, and Marie's the name of his latest flame. Would you believe that yesterday this girl was in my arms and swore to me that she'd be mine eternally? And Marie's the name of his latest flame. Yeah, Marie's the name of his latest flame.
Deixa-me só corrigir.
Tens de corrigir porque.
Eu vou já corrigir. Eu enganei-me porque inicialmente eu escolhi um tema dos Residents que se chama I Hate Heaven e pensei que seria um bocadinho herético para o programa e mudei. Então mudei para um álbum favorito, o meu álbum favorito dos Residents, que são só versões do Elvis Presley da forma mais estranha e esquisita. Então escolhi a mais de lico doce. Imaginei.
Sabe bem
resto.
Este tema?
Sim, não me pareceu
é
nada
bonita.
De quem odeia
não.
Céu.
Exato. Não, exato. A outra chama-se I Hate Heaven e é todo o álbum, que se chama Wormwood, é uma heresia pegada. Ou seja, são histórias da Bíblia na versão dos Residents, que é uma banda que ninguém sabe quem são. Eles apresentam-se com globos oculares na cabeça e não fazem... Ninguém sabe quem são.
Enquanto isto, vários ouvintes estão a comentar. Agora sim, a nossa transmissão no Facebook, que está a acontecer finalmente, dizendo que sim, de facto, vão trabalhar na terça-feira.
São muito poucas essas pessoas.
São as suficientes. E uma delas diz, ao contrário do que se pensa, é o Diogo Ferreira, o Carnaval nunca foi um feriado oficialmente. O Estado é que, por norma, dá tolerância de ponta à função pública. No privado, depende da decisão do patronato.
Andreia Nogueira diz, Andreia, 35 anos, técnica de prótese dentária, vulgo mecânica dos dentes. Trabalha na terça-feira de Carnaval. Obrigado e boa noite.
Obrigada,
Andreia,
pelo teu testemunho. Sentido.
Mas Diogo Ferreira, era esta que estava
era,
a ler?
Era.
Ok. Estou aqui muito contente, o Carmo Fiel diz, por saber desta temática. Parabéns ao Cobaça por ter membros que falam do sentir da malta da zona de Leiria. Catarina, existem centenas de pessoas que vão trabalhar no dia de Carnaval.
Eu
Pensa
sei.
Nas pessoas que trabalham nas urgências
hospitalares. Então não sei.
Já agora, deixa-me só ler aqui mais duas. Alvin pergunta às convidadas o que acham de Marilyn Manson, que eu adoro, apesar dos meus 48 anos. O que é que vocês acham?
Eu gosto imenso.
Gostam?
Gosto imenso. Já ouvi
tu?
Duas
por
vezes.
Não sou muito fã.
Pronto.
Não tenho
já ouvi duas
contra,
vezes e, aliás, se
eu
quiser
muito.
Ver, está aqui, muito bem ilustrado pela Joana, está espetacular.
Ouvi na altura em que saiu o Beautiful People, não é? Aquela música mais conhecida. Essa eu ouvi, mas não, nunca, pronto, vou.
Eles fizeram
o
que os Ministry e que os Nine Inch Nails não. Os Nine Inch Nails conseguiram mais ou menos, mas os Marilyn Manson trouxeram o industrial ao grande público, o que foi importante.
Olha, aqui o Luís Pereira diz: no setor automóvel é friado. João Castro diz: Ministry é qualquer coisa. Já agora, o João Santos pergunta: qual é mesmo o nome do livro? Bem, temos de dizer: A História do Rock para Pais Fanáticos e Filhos com Pancada. É mesmo assim que se diz: Pancada.
Pancada para ser à portuguesa, a nossa pancada, e punk, como se lê a palavra inglesa.
Já agora, vocês vão fazer algo inédito, que é lançarem este livro em pleno no Music Box, o que é bastante estranho, ainda por cima, na noite que é um sábado à noite.
É o sábado de carnaval, apresentação da história do rock.
Vão entrar imensas crianças no Music Box? Não
será
é
que vão entrar crianças?
Não sei, é assim, como é às 10h30, aliás, as portas abrem às 10 e às 10h30 é uma hora bastante decente para levarem... Para levarem os filhos e para levarem os sobrinhos e os amigos e toda a gente.
Sim.
Portanto, é uma hora perfeita para levar crianças, mas como o livro é é crossover, portanto, agrada a filhos e a pais, toda a gente está convidada, é claro. E vai ser o Nuno Marco lá apresentar, que é para nós uma honra e um prazer.
Sim. É o Nuno Marco, não é?
É o Nuno Marco, sim.
Ok. 10h30, Music Box. As pessoas estão todas convidadas.
Todas convidadas. Gostávamos muito que nos apoiassem, até porque nós somos de Alcobaça, não somos de Lisboa, portanto... aqui temos menos influência na capital.
Pois é, temos que ir, vá lá, ouvintes da Provaral, apoiem aqui as autoras deste livro, a ilustradora Joana Raimundo e depois os textos da Rita Nabais. As duas vão estar lá. Já agora, o Tiago Salas, ele diz: as crianças ouvem o que lhes dermos a ouvir. Nenhuma criança vai ouvir Residents, datadíssimos anos 90. A música portuguesa de hoje está longe de ser Tony Carreira. Dizer isso nesta altura em que se faz excelente música, não, nosso país é estranhíssimo.
No nosso país, talvez.
Não, o que a Rita estava a dizer não é que não se faz boa música, é que o que está no top, topo, acaba por estar no topo, não é? Não é? Quem achou a Olimpiar é o Tony Carreira. Portanto, era neste sentido.
E porque me passam uma média de 100 e tal crianças por ano, diferentes, e normalmente faço sempre uma mini estatística do que é que eles ouvem.
Usas muito a música nas tuas aulas de português?
Uso, mas não uso rock.
Não? Não?
Usas o quê?
Não, uso música, Tónica, porque os miúdos precisam é de calma e de paz.
E, nas aulas.
E uso música clássica e aquelas músicas que falávamos há bocado, músicas para relaxar.
Nunca passas um rock?
Não.
Ok.
Agora.
É incrível, não é?
Passar uma Björk para eles relaxarem.
Sim, não, já passei Fleet Foxes, é verdade. E quando o David Bowie morreu eu estava tão triste e chorei tanto que
passaste?
Que passei na aula. Eu não lhes disse nada, eles perceberam que eu estava triste e é verdade, eles perceberam
isso
mesmo.
Isso é um momento de comunhão incrível.
E então eu pus, e os miúdos, pronto, eram um meio social bastante carenciado e não são miúdos que ouvem música, mas houve um que me disse: ó, professora, esse senhor não morreu? Como é que ele se chama? Eu disse: é David Bowie. A minha mãe disse-me que ele morreu, e é verdade.
Ah.
E eu aí tive que me virar de costas.
Olha, entretanto, temos aqui
momento comovente.
Ouçam, temos aqui um exclusivo para os ouvintes da Provaral que estão a assistir a esta transmissão através do Facebook. Temos o disfarce do António Lourvão de Ferreiro Rocher. Está aqui.
Jura?
Chegou-nos.
Tão bom.
Chegou-nos a foto. Aqui está ele disfarçado de Ferreiro Rocher. As pessoas que estão a ver a transmissão no Facebook, obviamente que a esta altura já está a aumentar o número. Aí está o Lourvão devidamente aqui no Carnaval de Alcobaça. Usando o seu traje de Ferreiro.
Ansiamos Rocher. Pelo traje de creme Nivea agora.
Sim, queremos o de creme Nivea, não é? E já agora, vemos aqui o vídeo do Transformer, não é? Que será fácil, calculo, de apanhar no YouTube. Ora, já agora, deixa-me recordar que ainda temos um ouvinte em linha, mas que agora não sei quem é. Olá, tudo bem?
Olá.
Olá, como é que chamas?
Filipa Monteiro.
Olá, Filipa Monteiro.
Olá, Filipa.
Como é que se vai?
Está tudo bem.
Filipa,
adoras rock?
Sim.
Principalmente punk rock.
Punk rock?
É, boa.
É isso que oferece aos teus filhos para ouvirem? Se é que tens filhos?
Ele não gosta muito. Eu tenho só um. Ele gosta muito de rock dos anos 80. Mas punk rock, não tanto. Não ouve.
Então como é que se deve ele gostar?
Vais abandoná-lo por isso? Pensas
por
usar
não,
esse
não.
Método? Não, está tudo bem.
Podia ser bem pior.
Podia ser bem pior, sim, verdade. O que é que o pões a ouvir então?
Não te... ele gosta muito de Aerosmith, de Bon Jovi, tudo dos anos 80, nada de recente, que isto também eu não gosto dos Bon Jovi de agora. Quando é para estudar, por exemplo, ele põe um CD de Daft Punk,
okay.
O que é um bocado estranho.
Que idade é que ele tem? Que idade é que tem?
Mas tem bom gosto.
11.
Tem
11. Anos.
Depois é assim, gosta de Michael Jackson, gosta de David Bowie, e a rádio no quarto dele está sempre na
M80.
M80?
Sempre.
Estás a criar um ser dos anos 80, um ser...
Sim, sim. Mas
não tem que virar
DVDs...
isso.
Os DVDs dele são do Indiana Jones, do Regresso ao Futuro, pronto. Acho que ele acha que nasceu na época errada.
Ele se calhar tem muito esse sentimento. Isso é
sabe
incrível.
O que me aconteceu no outro dia? Estava a correr e estava a ouvir fones, um MP3, e estava uma música no meio das mixtapes que eu faço para correr. Estava a música do Indiana Jones, que eu saquei uma vez para os meus sobrinhos. E a sensação que dá quando tu vais a correr com o tananana é que às tantas parece que tens uma aldeia atrás de ti e que és um herói e que está toda a gente atrás e que de repente pensa, peraí, estás na rua, afinal está tudo...
Grande dica para o jovem.
Para já com isto.
Isso é verdade. Isso é
espetacular. Dá-nos uma grandiosidade. É o John Williams, é o compositor, e que dá-nos... crescendo cá dentro que eu não sei explicar. Pronto, não tem nada
música.
A ver com o rock, mas pronto. É,
é aquele minuto em que tu aceleras durante o jogging, não é?
Sim, porque senão vem uma pedra gigante.
Épica. E
apanha-te.
Pois, muito cuidado.
Olha, agora uma pergunta. Há pessoas que param mesmo. Param numa década, param num ano e deixam de ouvir quase música, não é? Uhum.
É normal, metes a vida e tal.
Sim, metes a vida e depois deixam de ouvir a música.
E ficas com a ideia marcada.
Tu ouves música?
É, eu ouço de tudo, mas principalmente dos anos 80, sim.
Isto é, há quanto tempo é que não ouves
então não
assim
uma
coisa nova?
Miúdo, não te podes admirar com o miúdo.
Ah, não,
só...
eu ouço o rádio e quando gosto de uma música vou buscar.
Espera, qual é que será o artista do momento? Agora? Meu Deus,
eu não me importo. Talvez
o
Bruno Mars.
Sim.
Estás a falar de alternativo?
Agora estou
de...
a falar com todos. Estou a falar contigo, mas não estou a falar aqui com a
Opa, eu acho que as bandas neste momento que têm algum impacto dentro da música alternativa são os Arcade Fire ainda.
National?
São os Black Keys. Os National. Os National sobreviveram bem, é engraçado. Eu estive na dúvida. Eu estive a pôr os Interpol no livro. Os Interpol, que são mais ou menos da mesma cepa. E entretanto pensei, os Interpol acabaram. Pá, não, quer dizer, acabaram não. Não tiveram expressão. E então decidi que eu fiz uma categoria chamada Novo Milénio. Então tenho os White Stripes, os Strokes, os National, os AAS, os Coldplay pequeninos. Atenção, eu sei que eles são uma grande banda, mas estão aqui dentro desta categoria, portanto também não poderiam estar muito maior. Os Gossip, os Killers, os Black Keys, os Arctic Monkeys, os Alabama Shakes e os Arcade Fire. Eu acho que todas estas bandas têm algum sucesso, não muito. Não é? Os Coldplay, pronto, não sei, é incomparável, mas pronto, todas estas têm algum sucesso e são alternativas. Os Coldplay deixaram de ser alternativos, mas vieram de um espaço alternativo.
Já agora, muito rapidamente, o Paulo Silva diz: eu tive a sorte de ter como professora de português a Natália Casanova, e foi na época que o Kurt Cobain morreu. Ou pelo menos no ano, foi em 1994, desculpem. Nesse dia ninguém foi às aulas, toda a gente a deprimir nos bares e cafés à volta. Agora que estou fora de Portugal, será que quando o Zé Pedro morreu também houve a mesma coisa? Não, mas houve muitas demonstrações de
Nós fizemos um minuto de silêncio, não foi um minuto de silêncio, mas a apresentação do nosso livro foi no dia a seguir ao Zé Pedro morrer. E então pusemos um tema dos Chutes e toda a gente esteve em silêncio e foi um momento bonito.
Olha, alguém pergunta aqui, então e os Radiohead? É verdade?
Estão aqui, estão, claro.
Estão.
Os Radiohead
estão.
Não podiam faltar. Temos, é que... temos uma outra categoria chamada Geração de 90.
Quais é que são as categorias que vocês definiram aí para o vosso livro? Foi fácil ou não chegar a elas?
Isto foi o trabalho mais difícil. Ou seja, o livro demorou meio ano a escrever e demorou 3 anos a encontrar um índice definitivo.
Bom, agora de repente todos os ouvintes começaram a perguntar bandas, não é? Como seria de esperar.
Exato,
já
claro.
Está aqui alguém a dizer, e os YouTube? Também estão incluídos, como é óbvio. Isto é, para as pessoas entenderem o livro, o melhor é irem ao lançamento, que é este sábado, vai ser no Music Box, a partir das 10h30 da noite. A apresentação será feita por Nuno Markle, que é um melómano convicto e que seguramente estudou bem o vosso livro. Por isso promete uma apresentação, no mínimo, singular. Eu quero-vos agradecer às duas por terem vindo a este programa. Não sei se, para as pessoas que nos estão a ouvir, se querem dizer mais alguma coisa sobre o livro. O que é que querem dizer mais? que expectativas é que
tem? Que
é
giro, não é? Pronto.
Ah, nós?
Sim.
Sim.
Olha, com esta coisa vai falar, não tem que mais ninguém.
Olha, o que eu quero dizer é que nós temos muito orgulho no livro. Estamos acho que eu estou contente e espero que as pessoas gostem. Deu muito trabalho, mas eu acho que está um livro muito fofinho. A Joana fez um trabalho absolutamente excepcional. Não podia encontrar outra pessoa que me entendesse assim e que eu entendesse a ela, e foi fantástico.
Olha, já
e podem agora... conhecer, ficam a conhecer, ficam especialistas. Os miúdos vão ficar especialistas de rock se lerem um livro de uma ponta à outra.
Já agora, isto faz parte de uma editora que eu muito gosto, que são as Edições Escafandro. Havia uns contos para miúdos.
Era o Bestiário Tradicional
Português. Bestiário Tradicional, que era lindo, era lindo.
É o irmão, esta é a irmã mais nova. Este livro é o irmão mais novo.
As ilustrações também foram da
Natasha.
Ah, não foram.
Natasha Costa Pereira. É ilustradora.
Não quer dizer que as ilustrações sejam parecidas sequer.
Não, são muito diferentes.
Jana,
são estilos muito diferentes.
São muito diferentes.
Sim, sim, sim.
Ambos lindos. Ambos
lindos mesmo. Ainda bem que são diferentes.
Olha, nós não temos mais tempo. Queremos agradecer às duas. Obrigado por terem vindo. Para as pessoas que gostaram.
Obrigada a nós.
Têm filhos e que querem mostrar-lhes o que é que... Bem, no fundo, o que é que é...
Ou que só gostam de música.
Sim. Como é que é a história do rock. Para eles perceberem como é que isto tudo aconteceu. Eu penso que este livro é o livro indicado. A História do Rock para Pais Fanáticos e Filhos com Pancada. Nós estamos de volta amanhã. Já a seguir temos Pedro Costa na Antena 3. Até amanhã.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da prova oral.